Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Estou recebendo aqui o presidente da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, Darcy Piana. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço a oportunidade que vocês nos estão dando para que a gente possa conversar um pouco com o nosso empresário do comércio, também de serviço e de turismo do Paraná.
Presidente, inicialmente eu queria que o senhor fizesse para a gente uma avaliação. 2017 foi um ano politicamente muito turbulento e economicamente ainda de pequena retomada, um ano difícil para todo mundo. Como é que o senhor avalia 2017?
Se fosse só o problema político, quem sabe já estaria tudo resolvido. O problema é muito maior do que o político. O problema é ético, principalmente, onde você vê 3 governadores do Rio presos, 2 de Brasília, mais 2 outros governadores de outros estados presos. Quer dizer, isso demonstra a quantidade do problema ético nesse país. E depois o problema financeiro, que são 3 coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, ou seja, nós nunca tivemos uma crise envolvendo essas 3 situações que nós estamos passando hoje. Então isso é evidente que traz uma situação muito pior do que os outros períodos que a gente passou com a crise, mas a gente conseguiu desmistificar a questão política, ética, econômica dos nossos negócios. Ou seja, a questão política e ética está sendo afastada do problema econômico e, graças a isso, a gente está conseguindo equilibrar ou pelo menos melhorar um pouco a expectativa das nossas vendas.
A gente poderia dizer que o Brasil continua funcionando apesar da política?
Eu diria que sim. Essa separação que a gente conseguiu fazer, os empresários entenderam de que se ele ficar se preocupando todo dia, toda hora, porque as coisas estão desta forma. A cada instante a gente recebe uma nova informação de outra crise política ou mais um problema ético de prisão deste ou daquele político ou mesmo empresário envolvido nisso. Então, se a gente continuar se preocupando com isso, não vai cuidar da empresa, não vai cuidar dos negócios, não vai se preocupar em vender e isso vai piorar tudo. Então, o que nós conseguimos fazer? Diferenciar isso tudo e cuidar dos nossos negócios, e com isso a gente está superando um pouco essas dificuldades e começa a expectativa de uma melhora já com esse final de ano um pouco melhor do que a gente começou e a expectativa do ano que vem um pouco melhor ainda.
Presidente, eu ainda quero tocar um pouquinho mais nessa questão da ética. É óbvio que essa semana, por exemplo, teve um dia em que havia 4 operações da Polícia Federal em andamento para tratar de questões envolvendo corrupção de agentes públicos, empresários e coisas afins. Mas a gente, inevitavelmente, tem que enfrentar isso, porque a interferência da política na vida econômica brasileira é gigantesca. O maior agente financeiro do país ainda é o poder público. E, inevitavelmente, isso interfere na nossa vida, na vida de todo mundo, principalmente os empresários. O senhor vê perspectiva diante de toda essa mudança, de todas essas denúncias, de que nós venhamos a ter um cenário político, econômico, mais ético a partir de agora, ou quem sabe num futuro próximo?
Olha, sem dúvida, essa é a nossa expectativa. Agora, não temos aí um vislumbramento. Não temos ainda um candidato que tenha esse respeito público, digamos assim, para que a gente possa acreditar que isso possa melhorar num curto espaço de tempo. Nós não temos hoje nenhum candidato a presidente deste país com condições éticas, morais, políticas. Tem gente séria, não há dúvida nenhuma, mas não está envolvido na política, não tem interesse ou não foi consultado. E aqueles que aí estão, poucos, aqueles que têm algum prestígio, ou pelo menos que tinham algum prestígio, ou que esteja envolvido diretamente com o partido político, estão envolvidos com todo esse processo ético que está rodando no país. Então, sobra muito poucas pessoas para disputar uma eleição. Quer dizer, e aqueles que estão se colocando aí à disposição não são aquilo que o empresariado, que o país precisa. Ou seja, não tenho nada contra ninguém. Ainda não há nenhum oficialmente, mas aqueles que estão se apresentando hoje não trazem uma segurança necessária, suficiente para que o país possa dizer que nós vamos ter um novo presidente com capacidade de gerenciar toda essa crise que nós estamos passando. Porque aquele que assumir vai ter que equilibrar as finanças, vai ter que resolver os problemas de operação do governo, cortando despesas extraordinariamente grandes, enfrentando grandes problemas financeiros do país, quer dizer, toda uma estrutura ética que está envolvida com quase todos os segmentos de governo do país. Quer dizer, e será muito difícil no próximo governo. Então, a expectativa de uma melhora que todos nós precisamos pode demorar muito tempo. Quer dizer, mesmo com um governo que seja eficiente, que venha com vontade para fazer tudo isso, agora vamos ver quem vai ser eleito no Congresso também, porque não adianta entrar um presidente com capacidade se ele não tiver deputados e senadores que estão à altura da necessidade de reformas que são extremamente necessárias. Nós estamos agora aguardando aí uma reforma da Previdência, inclusive eu estive no Rio de Janeiro na semana passada, em conversa com o vice-líder do governo e encarregado do governo, que é o deputado Peronde do Rio Grande do Sul, que vem tratando para que o governo consiga melhorar a sua comunicação para a questão da reforma da Previdência. Nós todos sabemos da necessidade dessa reforma. Se não houver uma reforma da Previdência, esse país daqui 5, 6 ou 7 anos, os aposentados que aí estão não vão receber e os que vão chegar para se aposentar vão ter problemas seríssimos para a manutenção do recebimento de tudo isso e o país não vai suportar essa carga de despesa que ele tem com esse déficit orçamentário em relação à Previdência. Então, são reformas necessárias e que deve ainda sair. Se sair agora, vai sair com problemas sérios que vai ter que fazer outra depois. E vem aí uma reforma tributária, inclusive de um deputado nosso paranaense, o deputado Raul, que tem uma boa vontade extraordinária. Nós mesmos aqui no Paraná ajudamos a fazer agendamento de mais de 60 palestras dele nesse país para que ele pudesse expor, discutir, conversar, receber informações, receber dados, receber opiniões para melhorar o seu projeto. Ainda não entrou no Congresso, mas será necessário. Então, o próximo governo vai ter muita dificuldade para administrar. E você imagine que 13 milhões de brasileiros, ou próximo a isso, sem trabalho, sem ganho, quer dizer, onde vai ter aumento de consumo se não tem recurso para fazer compra? Então, nós vamos ter um problema sério de segurança, um problema sério de sustentabilidade dessas pessoas que não têm trabalho, que vamos ter um aumento extraordinariamente grande de segurança, que isso é outro grande problema que nós temos pela frente. Então, os próximos anos serão muito difíceis.
O senhor falou da reforma tributária. O deputado Luiz Carlos Raul, aqui do Paraná, já conversou com a gente aqui falando sobre a proposta dele. E num primeiro momento, segundo ele, não vai aumentar a arrecadação, simplesmente vai haver uma racionalização da forma como os impostos são cobrados no Brasil. O senhor vê perspectiva da gente ter uma carga tributária menor ou, quem sabe, uma devolução mais qualitativa destes impostos para a população? Porque hoje o Brasil, nos rankings que aparecem aqui, do custo-benefício entre o que você paga de imposto e o que você recebe, nós ocupamos, acho que a 33ª, 34ª posição em cerca de 40 países avaliados. Ou seja, nós estamos quase na última colocação nesse ranking, que é fundamental, e, no entanto, nós cobramos impostos em níveis de países extremamente desenvolvidos, países europeus. Tem como mudar isso?
Olha, na verdade, a boa vontade do Raul é muito grande. A proposta dele é complexa, mas é boa. Não até pela redução da carga tributária, porque isso não está previsto no projeto dele. O que está previsto, na verdade, é uma simplificação desse processo de arrecadação, uma possível diminuição dessa guerra fiscal entre estados brasileiros, que tem prejudicado, mas principalmente pelo complexo do sistema tributário brasileiro, que faz com que as empresas gastem uma enorme quantidade de valores, de pessoas, para controlar tudo isso, e ainda não tem certeza de que ele está fazendo isso corretamente. Quer dizer, porque as leis mudam todos os dias, e todas elas são complexas, são incompletas, que não traz uma segurança necessária para o empresariado. Eu estou fazendo certo, eu estou pagando tudo o que eu devo pagar, mesmo que seja bastante, ou que seja exageradamente grande, mas eu estou cumprindo. Ele não tem essa certeza, porque por mais que ele gaste, ele não tem a segurança de que ele está fazendo o correto. Então, ele pode estar criando um passivo extraordinariamente grande, que é o que está acontecendo. Então, você vê aí a necessidade desse país de fazer esses refis. O que é um refis, na verdade? É perdoar uma dívida de que você cometeu no caminho. E alguém se aproveita disso tudo, deixa de pagar para aproveitar dos refis que vem vindo, se beneficiando desse processo todo. Ou seja, então eu ainda deixo de pagar para me beneficiar na frente, porque eu sei que vai sair um refis, porque o próprio governo entende que depois de toda essa complexidade que ele criou, ele não tem nem ele capacidade, às vezes, de fazer e emitir as multas que ele tem que fazer para cobrar daqueles que deixaram de pagar. Então, é um enorme amaranhado de leis, de portarias, etc. e tal, que sai todos os dias, que você nunca sabe se está fazendo corretamente. Então, isso é que prejudica tudo. Então, a vontade do Raul hoje é simplificar isso tudo e que com isso a gente possa ganhar tempo, ganhar como custo e ter a certeza de que está pagando aquilo que deve ser pago. Então, eu acho que isso é fundamental a gente ter consciência. Se não dá para fazer tudo de uma vez, vamos fazer aquilo que é necessário para depois a gente conseguir equilibrar. Tenho dúvidas porque vai mexer em estados que são extremamente, no país, com economia maior do que outros, que não vão entregar isso fácil, de medo que possa perder receita. Ele tem aí um equilíbrio entre tudo isso, ele quer criar um fundo para fazer esses equilíbrios todos. É boa a ideia dele, a gente está defendendo inclusive a ideia dessa reforma no conjunto todo, a Federação do Paraná, outras federações do Brasil inteiro, a própria Confederação Nacional do Comércio também vem defendendo essa tese que a gente precisa fazer com que essa reforma seja possível. Mas a gente tem dúvida de que os governos estaduais, preocupados com as suas receitas, possam ajudar isso na aprovação dentro do Congresso Nacional. Agora, a gente tem que lutar até o final para ver se consegue melhorar esse país.
E dentro do próprio governo, a gente tem uns amantes da burocracia que são difíceis de serem dobrados, né?
Tem tudo isso que a gente sabe que acontece e tem gente que é especialista em criar problema, em apresentar emendas que são às vezes esdrúxulas, mas infelizmente é assim mesmo que esse Congresso nosso faz. Então a qualidade do Congresso Nacional hoje, respeitando aqueles que são gente séria, gente responsável, gente capaz, mas um grande número deles hoje só faz trazendo complicações e ajudando a trazer as dificuldades que esse país passa por problemas políticos, por problemas de interesse de grupo, por problemas de interesses partidários. Quer dizer, tudo isso misturado dá uma salada de fruta muito grande aí, com muita fruta que não deveria estar na salada.
Eu estou conversando aqui com o presidente da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, da SPIANA. Presidente, eu vou fazer um intervalozinho rapidinho. Na sequência, eu quero conversar um pouquinho sobre as perspectivas para esse próximo ano e falar um pouco também sobre o seu trabalho no G7, o grupo das 7 grandes entidades empresariais do Paraná. Nós voltamos em instantes.
Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.